Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:06 na Bahia, tudo igual por aqui, 6:06, a partir agora, metralhadora da informação. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita, vamos juntos até as 8 da manhã dessa super quinta-feira, em outono. E a gente começa a perceber a mudança climática, diminuindo essa onda de calor, hein? E o Tropa tem um oferecimento todo especial com Tintintas. É, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. É o time campeão patrocinando, oferecendo a metralhadora da informação até as 8 aqui pela sua Rádio Gabriela FM. Todo mundo junto e misturado aqui, viu?
Gabriela FM.
Olha, hoje o time tá desfalcado, viu? O repórter está numa missão, uma missão internacional. Não é uma missão impossível, não, viu? É uma missão internacional. O repórter policial mais premiado da Bahia. Hoje ele estará ausente. Rapaz, olha, vai ter que descontar no final do mês, viu? Final do mês, vamos ter que descontar. Um, dois, três. Três? É, quatro. São 4 dias, rapaz. 4 dias. Vamos descontar no final do mês, viu? Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Você, trabalhador. Você que tá nessa, rolando da cama. Você que tá desde cedinho acompanhando a nossa programação. Nosso muito obrigado. É bom dia pra todo mundo. Você, motorista. Você, feirante. A turma da Central de Abastecimento do Malhado já dando essa moral pra gente. Ouvindo Tropa de Elite, ouvindo a Gabriela FM, a turma dos distritos. Zona Norte, Zona Sul, pessoal do litoral, é a região inteira acompanhando a programação da Gabriela FM, a maior audiência de todo o Sul e extremo Sul da Bahia. Já vou trazer a informação do tempo, como é que vai ficar essa quinta-feira, a nova estação que chegou ontem, o outono, a onda de calor diminuindo, né? Muita gente reclamando, que calor é esse? Que calor que fale-me Deus, Nossa Senhora! Vamos trazer então a informação do tempo.
Temperatura.
De acordo com a agência Climatempo, nesse início de manhã de quinta-feira, termômetros marcando 26 graus aqui na Avenida Itabuna, Gabriela Center, Estúdios Gabriela FM. 15% é a probabilidade de chuva para hoje, viu? Vai ter chuva, né? Vai ter chuva, 15%. Algumas nuvens já no céu da nossa querida Ilhéus. A informação chega aí da agência Climatempo. No giro regional, nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E no Bola Dentro, falando de futebol do Tropa de Elite, teremos aí o Edenildo Braga. Vamos às manchetes que serão destaques a partir de agora aqui na metralhadora da informação. Você que está aí acompanhando a gente, né? Vamos lá, vamos saber quais notícias serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
Outono chega com temperaturas acima da média em todas as regiões. A agenda comemorativa de 50 anos da CDL de Ilhéus é apresentada para autoridades, empresários e lideranças. Olha, mulher ontem foi... Acho que ela estava querendo montar uma loja, uma distribuidora de desodorante. Lojas Americanas na Avenida Itabuna. Polícia chegou chegando. Empresa Ideal paralisa obras da duplicação da BA-001. O que está por trás dessa decisão? Eu fico sem entender, sinceramente. Aquilo que eu falei no Super Blogs aí. Eu acho que o governador, né... Tá com raiva de Ilhéus, rapaz. Polícia Civil prende mulher suspeita de manter idoso em cárcere privado. Que situação essa, viu? Tem mais ainda, dengue registra aumento significativo de casos e mortes na Bahia. Ei, danado. Vai ter, olha, Semana Santa chegando, né, Ilhéus? Convidando aí a todos para a emocionante encenação da Paixão de Cristo na escadaria da Catedral de São Sebastião. O que é que tem mais ainda? O que é que tem mais ainda? Tem um bocado de coisa aqui, rapaz. Tem os bastidores da política. Os bastidores da política. Um vídeo viralizou ontem na internet. O camarada botou uma caixinha de som no capô de uma viatura lá no bairro Nossa Senhora da Vitória. E deu o que falar, viu? Deu o que falar. É, vamos estar trazendo ainda 3 acampamentos, né, de traficantes. Foram desarticulados pela polícia aqui na Bahia, essa onda de drogas. E o ESC vai realizar um evento importante. O Brasil que se aproxima aí de 2 milhões de casos de dengue. Gente, é preocupante esta situação, viu? Vamos falar também da agricultura familiar da Bahia, que garante aí chocolates de qualidade para a Páscoa. Essas e outras a partir de agora aqui no nosso Tropa de Elite, além do nosso convidado, Valderico Júnior, pré-candidato a prefeito de Ilhéus, presidente do União Brasil, em uma super entrevista daqui a pouquinho aqui no Tropa. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha, a metralhadora da informação tá no ar, hein?
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
6:12 na Bahia. Vamos começar falando de chocolate, Páscoa, agricultura familiar. À medida que os preços do cacau sobem e as grandes indústrias de chocolate diminuem seus produtos, a agricultura familiar aqui no nosso estado da Bahia surge como uma alternativa promissora para os consumidores preocupados com a qualidade e o sabor dos chocolates nesta Páscoa. Enquanto o mercado global enfrenta desafios devido ao aumento dos custos de produção e os preços recordes do cacau, a produção de chocolate na Bahia prospera e conta com investimentos do governo do estado por meio da CAR, que é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional. Esses investimentos visam fortalecer a cacauicultura baiana, garantindo amêndoas de alta qualidade para a produção de chocolates finos. Então, são várias marcas aí, a gente tem aqui em nossa cidade, em nossa região, grandes marcas, né, que estão produzindo o chocolate premiadíssimo mundialmente. A gente fica muito feliz. Eu tenho questionado muito por que só agora a nossa região decidiu produzir o chocolate. O que é que a gente fazia? Pegava as amêndoas de qualidade e mandava para fora. A gente viu o quê? A Garoto, a Lacta, Nestlé, né? Todas essas grandes empresas, além do mercado internacional, né, recebia as nossas amêndoas de qualidade e a gente não produzia o chocolate, né? A Bahia, né? A Bahia oferece aí o chocolate premiadíssimo. Inclusive, daqui de Ilhéus, foi premiado aí recentemente um cacauicultor. E o cacau, essa bandeira do cacau, eu tenho defendido muito e falado aqui, porque a gente precisa dar uma assistência aos cacauicultores. A CEPLAC não mais, né, atende esta demanda. CEPLAC, inclusive, se não realizar, eu não sei se é interesse de alguns políticos em acabar de vez com a CEPLAC, porque se a CEPLAC não fizer um concurso, não der uma revigorada, reestruturada, a gente vai simplesmente, ó, perder da Deus, será extinta a CEPLAC de vez. O que a gente tem acompanhado são os prédios da CEPLAC sendo doados, né? A estrutura da CEPLAC hoje cedia à Universidade Federal do Sul da Bahia. Enfim, a gente precisa ter esse olhar. Que o governo federal não tenha mais interesse na CEPLAC, mas que coloque à disposição dos produtores de cacau aqui, por exemplo, a Embrapa, que é a empresa baiana, a empresa brasileira, né, que cuida aí dessa questão da produção, o agronegócio. Eu acho que a Embrapa poderia atender tão muito bem os cacauicultores. O que a gente não pode é ficar sem assistência, né? O nosso produto aqui é um produto de qualidade. E a gente tem acompanhado essa premiação internacionalmente das amêndoas de cacau. 6:15 na Bahia, 6:15. Olha, tem denúncia no programa de hoje. É importante. Amanhã, inclusive, o desembargador estará participando do seminário Eleições Municipais lá no Centro Cultural Adonias Filho, um evento promovido aí pelo nosso querido Alagoas, a OAB, né, diversos órgãos engajados aí. Vai ter o lançamento do livro Manual Prático das Eleições. É sobre cadastramento. A informação e a denúncia que chegou pra gente é que em um certo distrito, e atenção, você, meu amigo, você, minha amiga, em um certo distrito de Ilhéus, já tem gente cadastrando eleitor. Como é que tá funcionando isso? Tá pegando o seu título, anotando num caderninho, e você sabe que isso é crime. E a gente vai estar cobrando, a gente vai estar fiscalizando isso. E aqui, utilizando o microfone da Rádio Gabriela FM, utilizando a força deste programa aqui, para a gente combater. Imagina só, você vende o seu título, você vende o seu voto, você vai sofrer 4 anos porque você não vai poder cobrar nada. Absolutamente nada, meus amigos. Quem pagou pelo seu voto, nada deve. E isso é crime. E nós estamos aqui apurando esta denúncia para poder revelar nomes. Então, se você que anda aí com um caderninho a serviço de políticos, muito cuidado, porque nós estamos já sabendo disso. E vamos formular nossa denúncia, protocolar do Tribunal Regional Eleitoral, e nós vamos cobrar uma posição. Não vamos permitir isso. Os nossos queridos amigos dos distritos não podem continuar sofrendo. Você, meu amigo, você, minha amiga, tem que dar um basta disso. O voto é secreto. Você vai votar lá e ninguém vai saber em quem você votou, não. Então, para com essa prática. A gente precisa combater isso. A venda de voto é crime. E quando você vende o seu voto, você não pode cobrar nada. São 4 anos, né? De quem pagou pelo seu voto não te deve nada. Aí 4 anos depois ele vai voltar. A mesma coisa. O que está acontecendo agora, começando a acontecer agora, começou a acontecer lá em 2020. E aí a turma conseguiu se eleger comprando o seu voto. E aí eu te pergunto, os serviços chegaram aí no seu distrito? Melhorou? Educação, saúde, infraestrutura, transporte? O que foi que melhorou? Esse mesmo político vai bater na sua porta de novo. Vai bater na sua porta. Então, fica aqui o alerta. A gente já recebeu essa denúncia em um certo distrito de Ilhéus. Já tem gente com caderninho, pegando título de eleitor, anotando o número de título, zona e seção. E nós vamos denunciar. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp. 6h18 na Bahia, 6h18.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente, né? Guildo Atacadão. Bom dia, Robertinho Scarpita. Maurinho Santos voltou porque foi por causa do Vitória, foi? Hoje não tem resenha, não tem nada a ver com Vitória, não, viu? Ele está numa missão, uma missão que não é impossível, viu, Gil? Um abração pra você, um abração aí pra todos ligados com a gente. Aí não tem resenha, né? O Vitória perdeu, mas aí o Marinho Santos não tá por aqui. Sil em Ribeira das Pedras, um abraço pra você, Sil. Que Deus abençoe nosso dia, o dia de todos nós, viu? É, Joelma lá do Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, Scarpita. Pra hoje, que a força do bem nos proteja e a luz de Deus nos guie. Amém. Maria dos Anjos, bom dia, Maria dos Anjos. Elvá Pinto também tá ligado com a gente, lá no Hernaniçá, zona sul da cidade de Ilhéus. Tem mais ainda, bom dia, senhores. É, senhores do rádio. Domingo tem um baba, né, o baba dos amigos lá em Juerana. A turma a partir dos 40 anos, a partir das 6h30 da manhã, viu? Vai ter rifa em prol aí do campo de futebol lá em Juerana. Um abração para todos envolvidos aí nesse projeto. Tite, lá do Banco da Vitória. Tite, bom dia, Tite. Fala no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Bom dia a você. Bom dia, Tite. Cadê, rapaz? Ei, danado, viu? Ai, 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 acho que aí engoliu aqui, viu? Bruno Linhares, bom dia, Bruno. Bruno tá lá em Banco Central, pedindo aquele elusão massa, né? Um abraço aí, Linhares, também ligado com a gente, Bruno Linhares, né? Bom dia, Marinho Santos e Scarpita, Jeane aqui do Teutônio Vilela. Todos os dias acordo ligadinho no Tropa de Elite. Que abraço pra você, viu? O Marconi Abdala também já está dando bom dia aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos aqui sintonizados na melhor. Aurélio em Ribeira das Pedras, um abraço para você, Aurélio. Ciso Boy, bom dia, Ciso. Aquele abraço para você. E também a turma aqui que dá bom dia para a gente. Dete, Dona Dete, bom dia, Dona Dete. Fala no tropa.
Bom dia, Roberto Escarpeta, Mário Santos. Que tenhamos todos um bom dia.
Bom saúde dia. E paz. Amém. Saúde e paz para todos nós. Né? Manda sua mensagem 739-8829-1029. O povo fala no Tropa de Elite. Nega Áurea, Centro Social Urbano. Bom dia, Nega Áurea.
Bom dia, Marinho Santos Carpita, aqui da Nega Áurea. Meu irmão Alberto Belo mandou que vocês pedissem o pessoal aí, viu? Pra ir olhar lá as estradas de Carobeira. Aqui vai para São João, que estão querendo passar com o carro, não está podendo. Está muito ruim as estradas, Marinho Santo. Dá um alô aí, esse pessoal aí, viu? Pelo amor de Deus. Abraço para vocês.
Ê, danado, rapaz. Carobeira, acesso a Carobeira. Samurai do Asfalto, bom dia, Samurai. Aquele abraço para você. Algumas caminhadas precisam ser iniciadas sem ninguém ao lado, né? Ao longo do caminho, algumas pessoas vão se juntar a você. É, bom dia, bom dia, bom dia. Ciso Boy, sempre, sempre ligado com a gente, né? Festa maravilhosa. É, o Ciso Boy é devoto de... Você é devoto de quem, Ciso Boy? São José, São Sebastião, Nossa Senhora da Vitória, hein? Bom dia, bom dia. Eu te desejo paz e um dia rico das maravilhas do nosso grandioso Deus. Um abraço. Já já tem mais uma passadinha no nosso WhatsApp. Joab do Malhado, um abraço pra você, viu? Ele aqui, ó. Bom dia, comece o dia sorrindo, afinal, coisas boas atraem coisas boas. Feliz amanhecer, feliz, né? Dia feliz, dia feliz. Uma super quinta-feira, Escarpita. Valeu, obrigado. Obrigado pelas mensagens aqui. Tem um primeiro giro regional chegando com o Matheus Santos, trazendo informações da nossa querida Uruçuca. É, tem Uruçuca e Itacaré, rapaz. O Baitaba. Gente, olha, o Brasil se aproxima de 2 milhões de casos de dengue. O Brasil já registrou desde 1º de janeiro 1.937.651 casos de dengue, sendo 16.494 casos de dengue grave ou com sinais de alerta. O coeficiente de incidência da doença no país nesse momento é de 954,2 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Em balanço apresentado ontem, a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, ela destacou aí que os três primeiros meses de 2024 registraram mais casos graves de dengue do que o mesmo período do ano passado. Eu tenho aqui a informação que aqui na nossa região, algumas cidades também apresentam um número grande. Esse aumento significativo de casos de mortes aqui na Bahia. Inclusive, vamos ver se na próxima semana a gente traz a vigilância, né? A vigilância epidemiológica. Convidar aí o meu xará, o Roberto, para estar conosco aqui para falar. Em Ilhéus, nós temos a UPA da Zona Sul, né? O PA da Zona Sul e a UPA na Avenida Esperança, que fazem o exame da dengue. Então, se você apresentar qualquer sintoma aí, é importante procurar uma dessas duas unidades para realizar o seu exame, não é isso? A UPA da Avenida Esperança e também o PA da Zona Sul. Giro Regional chegando para você.
A região interligada no Tropa de Elite.
No primeiro giro, vamos até a cidade de Uruçuca trazer o locutor vereador Matheus Santos e as informações no nosso primeiro giro regional. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, quinta-feira, dia 21, de 21 de março. E eu venho chegando com informações para a nossa Uruçuca. Olha só que bacana. A Prefeitura de Uruçuca vem intensificando as ações de recuperação das estradas na zona rural do município. O trabalho possibilita melhoramento do escoamento agrícola, acesso da população do campo aos serviços disponíveis na área urbana, melhorias na trafegabilidade, inclusive do transporte escolar. E atenção, vendedores ambulantes de Uruçuca! Entre os dias 25 a 28 de março, estará sendo realizado o cadastramento para aqueles que desejam expor a vender seus produtos nos festejos do Arraiar da Gente. Para participar, procure Cíntia na sede da Prefeitura, das 8 às 13 horas, ou entre em contato pelo número 739-9814-7578. Não perca essa oportunidade de fazer parte dessa grande festa. Hashtag Arraiada Gente, hashtag Uruçuca. E lembrando também, né, minha gente, como falado no início da semana, sábado acontecerá aí o pré-lançamento da presidente da Câmara, Magnólia Barreto. Ela será a pré-candidata a prefeita do município de Uruçuca, onde será a sucessora aí do prefeito Moacir Leite Júnior. E claro que eu falo em nome do Furacão Estúdio, o fenômeno em gravações. Quer gravar seu comercial? Então entre em contato 739-91-33-3911. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Valeu, Matheus Santos. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação no nosso programa. Até na hora. São 6h27 na Bahia. Vamos para um rápido intervalo comercial. Tomar aquele chocolatezinho. Afinal de contas, estamos em Ilhéus, na terra do chocolate. A turma que gosta de tomar aquele mingauzinho, aquele munguzá, né? Você tomando um café uma hora dessa. É danado. Um abraço à turma dos pontos de mingau espalhados na nossa região e acompanhando a programação da Gabriela FM. A turma da feirinha do Guanabara, central de abastecimento do Malhado, central de abastecimento da Urbis. A turma do centro comercial em Itabuna, feirinha lá em Uruçuca. Tem um ponto de mingau da nossa amiga lá no Iguape, esqueci o nome aqui, viu? Também lá em Águas de Oliveira, tem um ponto de mingau bacana lá no Cainágua também. Alô, tio Lin, aquele abraço pra você, viu? Alô, Oliveira, Zona Sul, a turma da Zona Norte, dos altos da cidade de Deus, e um abraço aí à turma dos distritos. Manda um abraço à turma de Pimenteira, acompanhando Tropa de Elite, Inema e também Banco do Pedro.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
102,9.
Uma super manhã de quinta-feira pra todo mundo ligado com a gente, viu? Aqui a notícia chega primeiro. E até às 8 tá rolando o número 1 das manhãs em toda a região. Eu tô falando do meu, do seu, do nosso programa.
Tropa de Elite.
Agora 6h38 na Bahia, 6h38. Vamos seguindo com a metralhadora da informação. Olha, Ilhéus convidando aí a todos para a emocionante encenação da Paixão de Cristo na Catedral de São Sebastião. Semana que vem, né? É, semana, esse tempo tá voando, meu Deus do céu, viu? Então, a apresentação da Paixão de Cristo, a grande encenação, vai acontecer na Quinta-feira Santa, dia 28 de março, de hoje a 8, Ilhéus se vestirá de fé e tradição para apresentar a monumental encenação da Paixão de Cristo. O espetáculo, gratuito e aberto ao público, será realizado nas escadarias da Catedral de São Sebastião a partir das 8h30 da noite, hein? Oferecendo um momento único de reflexão e renovação espiritual. Sob a organização do grupo Irmãos na Fé, Via Sacra, e com o apoio, né? E a turma que participa, e todos os anos tem essa tradicional encenação da Paixão de Cristo. Manter a tradição é muito importante. Então, boa sorte para todos, e está todo mundo convidado, viu? Gratuito a partir das 8h30 da noite, escadarias da Catedral de São Sebastião. Olha, gente, o outono chegou com temperaturas acima da média em todas as regiões. Todas as regiões. E o outono que começou ontem, né? Começou ontem, vai até o dia 21 de junho. Nesse ano, a estação será marcada pelo enfraquecimento do fenômeno El Niño e pelo registro de temperaturas acima da média histórica em todas as regiões do país. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, prevê que os meses de abril, maio e junho serão mais quentes na comparação com a média dos últimos anos. A exceção é para o Centro-Sul, lá no Rio Grande do Sul, tchê, onde as temperaturas são previstas dentro da normalidade. Aqui no Nordeste tudo é festa, né? Parece que a gente não tem inverno. Apesar de que esse verão, né, foi um verão diferente, rapaz. Vamos trazer Edenildo Braga, é hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Edenildo Braga chegando, trazendo as informações esportivas aqui da Metralhadora da Informação. Chegue chegando! Bom dia, Denildo!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Olha nós aqui com as informações esportivas. Copa do Nordeste, sexta rodada, jogos realizados ontem. O CRB venceu a Juazeirense em placar de 3-1. Já o América de Natal bateu a ABC 1-0. River do Piauí e Altos ficaram no empate em 0-0. O Fortaleza vacilou, perdeu em casa o clássico para o Ceará 1-0. No clássico pernambucano, Sport e Náutico empataram em 2-2. E no clássico baiano, deu Bavi. A Fonte Nova recebeu um excelente público e o Bahia deu troco no Vitória, já que havia perdido o primeiro Bavi do ano, que aconteceu no Barradão, pelo Campeonato Baiano. O Bahia venceu pelo placar de 2-1 e de virada, e assumiu de vez a ponta na tábua de classificação da Copa do Nordeste. Também já está classificado a próxima fase. A classificação no grupo tricolor, o Bahia lidera com 6 jogos, 15 pontos conquistados, 5 vitórias, 1 derrota. Segundo colocado é o Fortaleza, que tem 8 pontos, terceiro é o Altos com 7, quarto colocado é o Náutico com 6, o quinto é o 13 com 5, sexto colocado ABC com 4, a Juazeirense sétima colocada com 3 pontos, mesma pontuação do último colocado, a equipe de Itabaiana. No grupo do Vitória, a classificação que lidera é o CRB, 11 pontos, o Sport é o segundo com 11, o River do Piauí tem 10, o Ceará tem 9, o Vitória, quinto colocado, 8 pontos, 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O sexto lugar pertence ao Botafogo da Paraíba com 8 pontos. O Maranhão vem logo atrás também com 8 na sétima colocação. E na lanterna, o América de Natal com apenas 7 pontos conquistados. A bola vai rolar no dia de hoje com 2 partidas pela Copa do Nordeste. 13, Botafogo da Paraíba, e Itabaiana e Maranhão estarão se enfrentando. Nós tivemos também no dia de ontem jogos pela Copa Verde. O Remo bateu Amazonas por 2-1, Brasiliense 1, Cuiabá 4, Vila Nova 1, Goiás 0. Jogos de volta já neste próximo final de semana. E o São Caetano está rebaixado à Série A4 do futebol paulista. A equipe que foi vice-campeã brasileira, vice-campeã da Libertadores, vice-campeã paulista, fez boas campanhas e realmente fez uns campeonatos estaduais muito bons, agora amarga a 4ª divisão do futebol paulista. Situação complicada. O São Caetano foi vice-campeão brasileiro em 2001 e vice também da Libertadores. No ano passado, o clube caiu da Série A2 para a Série A3 e esse ano agora caiu para a Série A4 do futebol paulista. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, no Mina Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. A Comercial Boa Ideia informando que tem peixe fresco e peixe salgado com o melhor preço. Vá lá e confira. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Amanhã você volta e amanhã tem mais futebol aqui no Tropa de Elite.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano aqui na Gabi, viu?
72,9.
Bom dia você.
Gabriela FM 102.
Vamos no Zap Zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
A turma que participa com a gente, dando moral, moral, moral pra Gabi. Tem aniversariante hoje, rapaz. O filho do nosso amigo investigador da Polícia Civil, Delmar. Delmar tá aqui, Scarpita. Manda os parabéns pra meu filho, João Gabriel. Que Deus abençoe e proteja, viu? E dê sabedoria nas suas escolhas. Obrigado, João, por existir na vida do seu paizão aí. Olha só, viu? Parabéns pra você! Bom dia pra Cida Nascimento, também tá ligada com a gente. A Deise Francis lá em Sambaituba, dando aquela caminhadinha gostosa. Ratinho Menezes, o síndico aí do Residencial Rio Cachoeira, ligado com a gente. E o povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia, Robertinho. Que Deus ilumine o seu dia.
Amém.
E continue te abençoando, te guiando e te dando direção para você fazer esse programa que é lindo de audiência aqui.
Obrigado, dona Creuza.
Betinho, manda uma alusão para meu filho Danilo lá na Linco Brasil.
Danilão,
que ele já sai com o carro ligadinho na Gabriela.
Dando carona pra gente, viu?
Te abençoando, Robertinho.
Valeu, dona Creuza.
Bom dia, tropa. Parabéns pelas suas colocações aí a respeito da compra de votos.
Titi,
é de grande relevância o que você colocou, mas o importante é que isso fosse combatido na prática. Quantos vereadores em Leos eleitos através do compra de voto? Médicos, donos de hospitais. Então, nesse dia dessa reunião com o desembargador, tem que colocar essas coisas. Você, eleitor, entendeu? Que não quer ser lesado 4 anos, porque quando o vereador ele compra voto, ele não oferece um requerimento, uma indicação, um projeto de lei, nada, porque ele diz, eu comprei seu voto. Forte abraço, bom
dia.
Valeu,
Titi, um abraço pra você.
Fala, meus manos, Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Tava sumido,
na metralhadora, né, da informação, viu? Tô fazendo um aplicativo, mas tô indo pra fábrica, lá pra Johannes. Grande abraço, Scarpita.
Aqui
quem fala é Guilherme Publicidade.
Você andou sumido, viu, Guilherme? Ele é os dois ligado com a gente. Doutor Bov, tá indo pra Itabuna, ligado com a gente, dando carona. Doutor Bov, um abraço à turma aí do Sindicacau, ligado com a gente. Daqui a pouquinho, o Valderico Júnior, numa entrevista especial, viu? É... Daqui a pouquinho. Agora a gente vai para o Giro Regional. Nath Almeida tá chamando. Chegue chegando amanhã que ela faz aniversário, viu? Nath, amanhã eu quero o bolo.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Itaju do Colônia, a semana começou aí bastante conturbada, isso porque o prefeito do município, Djalma Eurico, exonerou a secretária de Assistência Social, Juliane Paiva. O decreto foi publicado no Diário Oficial na última segunda-feira. Juliane havia declarado apoio ao seu marido, Adilcinho, do Bolsa Família, que é pré-candidato a vereador. E segundo ela, a partir desta decisão, as pessoas começaram ali a ser penalizadas por causa dela. Em suas redes sociais, Juliane postou um vídeo em que apresentou uma justificativa pela sua exoneração. Abre aspas. Ao meu povo, sei que emprego político não é vitalício. Sei também que ciclos se fecham. A diferença é como isso será conduzido. O motivo, a ação e a reação. Deus e eu sabemos o tanto que queria fazer mais, mas por capricho não pude, não tive quebra de acordo. Simplesmente quis apoiar o meu parceiro de 18 anos que sonha em fazer o melhor para nossa Itaju, Palmira, zona rural e comunidade indígena, fecha aspas. No mesmo decreto, foi nomeada Carmen Lúcia Cardoso para assumir a assistência social em substituição a Juliane. Em Picaraí, hoje vai rolar vacinação antirrábica ali no box da vigilância, na Feira Livre. Não esqueça aí de levar o seu pet. Também em Picaraí, já está acontecendo aí nas unidades de saúde a vacinação para influenza. Em Almadina, as inscrições do programa Universidade para Todos foram aí prorrogadas até o dia 1º de abril. As inscrições podem ser feitas aí pelo site da Secretaria Estadual de Educação. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. E eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu.
Tchau, tchau.
Um abraço para você e amanhã seu aniversário, viu? Já mandando os parabéns antecipados. Amanhã a gente se encontra no evento lá no Centro Cultural do Nias Filho, lançamento do livro Manual Prático, né, das eleições municipais. Bom, a partir de agora vamos bater um papo com ele, presidente do União Brasil, pré-candidato a prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior. Bom dia, Valderico Júnior. Seja bem-vindo ao Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, nosso amigo que não está presente aqui, mas com certeza está nos ouvindo, Marinho Santos. E bom dia a nossa população aqui, né, do nosso município de Ilhéus e toda a região que está ouvindo esse programa aqui de tanto sucesso. Aonde eu passo, viu, Robertinho? As pessoas... Rapaz, eu amo aquele programa, mando um abraço para meu amigo Robertinho, mando um abraço para Marinho, toda a turma da rádio. Então é com muita satisfação que nós estamos aqui para bater esse papo. E eu que venho pouco aqui nesse programa, mas eu quero me convidar para mais, viu, Robertinho? Então, estamos aqui às ordens, meu irmão, que se tiver de dúvidas aí, ou porque o povo quiser participar conosco aqui também, nesse WhatsApp estourado.
Verdade.
É muita satisfação, viu? Obrigado por tudo aí.
Quem quiser fazer pergunta aí, 739-8829-1029. Eu começo perguntando, Valderico Júnior, essa turbulência aí do União Brasil a nível nacional, afeta a gente aqui no município, essa saída do Bivar? Conta aí pra gente.
Pronto, na verdade é uma briga nacional, né? Muitos poderes, tinha muita coisa envolvida. O União Brasil, que é um dos partidos mais fortes do país hoje, ele vem travando uma briga, né? O próprio Rueda entrando agora, tirando o Bivar, então precisava dar essa reciclagem. E, claro, afeta, né? Por cima, mas que eu entendo que já está resolvido. Agora o Rueda presidente, o ACM Neto vice-presidente nacional, então isso dá mais força ainda pra gente aqui na Bahia, né, porque o ACM Neto, quer queira quer não, é o estado dele, então a gente tem essa ligação direta e tem muito mais contato. Então eu tenho certeza que nessa mudança agora é só questão do prazo de chegar, salvo engano abril, final de abril para começo de maio que eles já assumem o partido nacionalmente, então a gente ganha mais força ainda no cenário nacional. Acho que isso só vai fazer a gente ganhar mais corpo aqui na nossa região.
Como é que tem sido para você essa pré-campanha, caminhando, ouvindo o clamor da população? Você que é apaixonado por Ilhéus, tem esse carisma, né, incrível, é uma coisa sua, é um dom. Eu sempre falo, político que gosta de gente, ele é diferenciado. E você tem demonstrado isso. Como é que tem sido esse contato com as pessoas?
Pois é, então ano passado eu tive um problema com meus pais, né, de saúde, onde eu tive que me ausentar um pouco, fiquei muito tempo em Salvador com eles. Minha mãe teve AVC, meu pai com problema cardíaco, então acabou ficando 6 meses. Mas em dezembro, novembro para dezembro eu voltei. E fui pra cima, né? Fui fazer essa caminhada, colocando o nome à disposição, entendendo, batendo papo com a população de Ilhéus e entendendo as demandas de fato que a gente tem vivenciado na política cada vez mais, né, Roberto? Você também é um cara que roda muito e sabe o quanto que o povo tá clamando por mudança, o povo clama por renovação, tá cansado da política, né? Essa polícia retrógrada que nós temos aqui na nossa região e principalmente no nosso município. Então eu tenho feito muitas visitas, conversado com muitas pessoas, né? Me colocado à disposição e tratando os problemas de Ilhéus, claro, do jeito que a gente pode. Lembrando que nós não temos o poder para resolver as coisas. A gente fica pensando, imaginando como e, claro, articulando da forma que a gente pode para ajudar o próximo. Mas a gente está muito disposto a fazer uma mudança que a gente precisa na cidade. Então, por isso que a nossa pré-candidatura, né, junto com o nosso grupo da Frente Ampla lá, tem outros pré-candidatos, mas a gente coloca à disposição o nosso nome, porque a gente entende que é um momento que Ilhéus quer coisa nova. Ilhéus precisa renovar esse processo da política, por isso que a gente vem batalhando tanto.
Bom, Frente Ampla, a oposição faz de tudo para que essa frente não siga unificada, única. Mas a união está prevalecendo na Frente Ampla, Júnior?
A divisória, hoje, dividir a Frente Ampla é o melhor cenário para quem está no governo, não é? Porque você fatia os votos, né, que pode ser condensados em um só e dificultando muito mais para eles. A gente vê várias montagens, inclusive, Robertinho, né, desejando essa... essa divisão, essa pulverização de votos, né? A gente é um candidato ter 15 mil votos, um outro candidato ter 20 mil votos. Quando você vai somando outro candidato com 5, 8, 10 mil votos, a gente está falando aqui de suposições, né? Quando você aglutina, digamos que 80% dos votos você consiga transferir de um para o outro, você chega aí num cenário de 30 e tantos mil votos, fica muito mais competitivo nesse processo. Então é o sonho do governo que a gente fatie isso. E, na verdade, eu quero até mandar um abraço aqui para todo mundo, desde o União Brasil, do DC, do Cidadania, PDT, PSDB, PMB, PRTB, que entrou agora também, o pessoal do PP também, que tem condensado essas reuniões, tem feito essas participações em conjunto, não é? Porque a gente entende que nessa unificação a gente tem grande chance de ganhar a eleição. Claro, com muito trabalho, com muita dedicação, com proposta, e a gente do União Brasil, principalmente, vem buscando a renovação desse processo. Então, eu não tenho dúvidas que a gente dialoga, nós temos que ter maturidade, e não é fácil, porque você controlar a vaidade também é muito difícil, isso de todas as partes, tá certo? Mas nós temos consciência que o caminho é essa unificação, e isso tem preocupado a oposição de uma forma geral.
Valderico Júnior tem conversado com outros pré-candidatos, que a lista já cresce aí, né?
Com certeza, né? Não só para prefeito, mas principalmente pré-candidatos a vereadores, a gente vem construindo, ajudando outros partidos, inclusive, não só a União Brasil, que é o nosso, mas ajudando outros partidos a fazer uma chapa competitiva para elegermos o máximo de vereadores possíveis, né? Então a gente está nessa construção, nesse processo unificado de fato, para que a gente chegue com a bancada de vereadores muito forte, qualificada, que é o melhor cenário que a gente quer, né? Tem uma qualificação, pessoas que realmente estão dispostas a mudar a realidade de Ilhéus. Ilhéus precisa de carinho, de atenção, e a gente tem que pensar isso do executivo ao legislativo.
Bom, ainda nós estamos no período da janela partidária, até o dia 5 aí, de abril, né? Dia 6 é o prazo final. União Brasil está preparando, né, uma grande chapa aí para bater esse martelo rumo à vitória nas eleições de outubro?
Com certeza, com certeza. O União Brasil é um partido que nós estamos preparando, um super partido, não é? Para que a gente entre com muita, muita força, né? Mostrando realmente a cara de uma renovação, a cara de pessoas envolvidas num processo de mudança no nosso município. Então, a gente tem buscado nomes, tem conversado. Olha, Robertinho, você vê, eu estou trabalhando hoje diuturnamente. Hoje eu acordei 3h44 da manhã, só para você ter uma ideia. E de verdade, nesse horário, foi que eu bati o dedo no celular e vi a hora que estava. E a cabeça pensando o quanto que a gente tem que chamar pessoas, conversar com pessoas, né? E entender quais são as estruturas que precisam ser montadas no município para que a gente possa. Ilhéus é muito grande. Ilhéus de norte ao sul, né? Então a gente sabe o tamanho, a dimensão, que é o quanto que a gente precisa rodar, gastar sola de sapato. Né? Que é isso que eu vejo que muitos de nós estamos fazendo, e buscar um time competitivo, um time de representatividade, para que a gente possa de fato chegar fortalecido nessas eleições de outubro.
Então, vamos para o intervalo comercial. Eu vou deixar essa pergunta no ar, né? E na volta eu queria que você respondesse, porque ontem, né, surgiu notícias na cidade de Ilhéus de que União Brasil, né, quem tivesse poderia ficar subjúdice, que Valderico Júnior não poderia ser candidato. Como é que está essa parte jurídica? Você vai responder para a gente já. Beleza? Então vamos para o rápido intervalo comercial. Até às 8, tem Tropa de Elite, a metralhadora da informação, nesse bate-papo hoje com Valderico Júnior. Faltando 2 minutinhos para as 7. Bom dia a você!
Ela que faz a sua trilha só.
Aqui a notícia chega primeiro, hein?
Gabriela FM.
Tropa de Elite. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
7h09 na Bahia.
Escarpita, um show de...
A gente continua esse bate-papo aqui com o nosso pré-candidato a prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, presidente do União Brasil. A pergunta que a gente fez, né, antes do intervalo. Ontem circularam as notícias na cidade de pendência jurídica do União Brasil, de que Valderico não seria candidato. E a gente está aqui justamente para falar a verdade, né? Tá tudo ok com União Brasil, tudo ok com o partido aqui no município, Valderico Júnior?
Com certeza, Robertinho. Na verdade, a única pendência que teve no partido foi que na fusão, né, do PSL com o Democrata, em 2021, a gente teve, não teve a prestação de conta aqui, mas não tinha nem conta funcionando, não tinha nada. Só que mesmo quando você não tem movimentações bancárias, quando você não tem conta aberta para receber fundo partidário, para poder qualquer coisa de finança, você tem que prestar com nada consta. Como a gente fez o do DEM, a gente não entendia que tinha que já fazer do União Brasil. Então foi essa a pendência, mas a Justiça Eleitoral já nos deu a documentação. Nós estamos totalmente aptos às eleições de 2024, então já estamos filiando novas pessoas que querem estar no pleito, querem nos apoiar. Então a gente tem feito um processo de crescimento natural, graças a Deus, muito bom. Então o partido está totalmente regularizado para que a gente possa estar fazendo as eleições de 2024 muito forte.
E quem tiver alguma dúvida já pode consultar,
claro,
lá.
Pode consultar,
tá lá certidão, certo. Apto, né?
Tudo certo. Inclusive eu mandei no seu WhatsApp aí agora para você ver a decisão do juiz na cidade, onde dá a aptidão para o partido.
Que legal, viu? Olha, tem uma turma aqui mandando várias perguntas, abraços.
Posso mandar abraço, Roberto?
Pode sim.
Deixa eu mandar um grande abraço para um amigo, Dico, ali do Banco da Vitória. Seu Dico, um abraço, viu? Fica com Deus aí, tamo junto. Fátima de Vila Freitas, Duda de Tibina, né? Nenga Áurea, né? Que tá ouvindo a gente.
Centro Social Urbano.
Isso, um grande beijo no coração aí. Josenilton, aquele abraço também. É o Tacília, nosso amigo Kelman, também um grande comunicador que tem feito um trabalho bacana nas redes sociais. Deixa eu mandar um abraço para todo mundo aí do São Miguel, né? Na pessoa de Gabriele e de Sayonara, que Sayonara tem me passado as informações. Eu quero ir aí, viu, Sayonara? Porque disse que em frente à cabana do Bobô ali não tá passando o carro direito, buraco cada vez maior. Então, né, se a eleição tá chegando, as coisas não estão acontecendo, você imagina, né? Então a gente entende que precisa de um carinho especial para toda essa turma aí, porque já tem aquela demanda das praias, né? Das invasões das águas que todo ano derruba casa, pinta e borda lá e ninguém faz nada, toma providência. Mas a gente sabe também que falta a infraestrutura, que eu fiquei até impressionado, Albertinho, semana passada o pessoal falando comigo do São Miguel, que os filhos estão estudando uma vez por semana, simplesmente está tendo rotatividade nas salas de aula. Então, assim, é um absurdo a gente entrar nessas situações. Entra o ano letivo e as aulas, aí que começa a pensar em fazer reforma em escola. Isso é um absurdo, mas é o modelo que se tem na gestão municipal, infelizmente. Deixa eu mandar um abraço também ao nosso amigo Aurélio, lá de Ribeira das Pedras. Ronaldão, do OPP, pessoal do Ilhéus 2. Fui jogar uma bola, viu, Robertinho? Você sabe que eu gosto de jogar uma bolinha. E na sexta-feira, retrasada, eu tive a oportunidade de ir lá bater uma bolinha no campo do Ilhéus 2. Então, foi muito bacana aquele movimento lá. Então, um abraço a todos vocês aí. Tamo junto, viu?
Que legal. Vamos falar de infraestrutura. A cidade de Ilhéus, você falou agora há pouco, questão de buraco. Você esteve também visitando o Cuminho ali, né, na Barra. A infraestrutura da cidade de Léo Júnior, hoje a gente olha aqui pertinho, a gente olha aqui no seu lado, você tá vendo ali, né, despencando aqui no alto do Basílio, nos estúdios Gabriela FM. O que é que falta para esse governo que está chegando ao final ter essa responsabilidade de cuidar do nosso povo? Ilhéus não tem infraestrutura, cidade, 10 minutos de chuva, alaga tudo. O que é que tá acontecendo?
Primeiro eu quero comunicá-los, né, que pegaram um vídeo meu falando de infraestrutura na parte de, principalmente, né, de drenagem na cidade, macro drenagem, onde eu estava falando que 8 anos se passaram e Ilhéus não aguenta 5 minutos de chuva. Você falou 10, mas eu vou falar 5, né, não aguenta 5 minutos de chuva e a cidade alaga por inteiro. Lugares que nem alagavam, viu, Robertinho? Mas o pessoal joga qualquer tipo de material em cima, qualquer capinha de asfalto, qualquer coisa, sai terminando de entupir todas as passagens. Então, aonde não se alagava, acaba alagando hoje em dia, né? Então, isso é uma falta de planejamento. E Léo é uma cidade que não planeja a infraestrutura, né? Quando eu falei que da macro-drenagem, pegaram, descontextualizaram para dizer que eu não estava apto falando de outras ruas que eles fizeram. Na verdade, o que eu estava dizendo, e repito a qualquer hora, né? Eu quero que me diga qual foi a localidade que foi feito um serviço de drenagem de fato. Porque até o calçadão da cidade, ele foi passado por uma reforma há pouco tempo atrás, acho que tem 2 anos no máximo, né? Dizem que fizeram uma reforma ali, eu não consigo enxergar a melhoria. E de fato só piorou a situação da drenagem. Os comerciantes sofrem, os trabalhadores têm que tirar seus calçados, pisar naquela água, um risco danado de pisar num buraco, né? E isso não sou eu que tô falando, é só quem mora em Ilhéus parar para pensar quando chove aí. Olha que eu não tô falando nem de morro ainda não, porque tem as situações dos deslizamentos, né, as encostas que não são planejadas para ser feitas. Eu quero que me diga qual foi a rua que foi feita uma drenagem certa na cidade, que tinha um problema. Ah, Júnior, mas o município não tem condições de fazer. Ué, 8 anos de governo, uma rua não foi feita uma drenagem exata? Não precisava ter feito a cidade toda não, Robertinho. Mas qual foi a rua? É isso que eu tô falando. Qual foi a localidade que foi realizada uma macro drenagem? Qual foi? Ninguém consegue me responder e ficam fazendo fake news, pegando vídeos nossos, cortando trechos para poder colocar e bota menino chorando, bota uma coisa ou outra. Pelo amor de Deus, a gente quer falar, gente. Eu não quero aqui estar falando mal de gestão. Eu quero falar é de como a gente tem que estar de hoje para frente. Qual é o Ilhéus que a gente deseja? Como é que você quer o seu município, Robertinho? Como é que você quer o tratamento dos morros? Como é que você quer o tratamento do centro da cidade? Qual é o tratamento que você quer dos distritos da cidade? Então, isso que a gente tem que falar, nós temos que falar daqui para frente. Não adianta. É pegar para trás os exemplos e aproveitar o que deu certo e trazer para nossa realidade, o que deu errado, para você descartar aquilo ou adaptar para que as coisas possam dar certo daqui para frente. Eu queria uma campanha, eu quero uma campanha daqui para frente, Robertinho, onde os candidatos possam falar como deseja Ilhéus daqui a 11 anos, nos 500 anos da cidade, como Ilhéus a gente quer para o futuro. Ilhéus tem que ser boa para quem vive, não para quem, não para primeiro pensar no turista, não, nós temos que pensar em zeladoria, em voltar a autoestima da população de Ilhéus. É isso que Ilhéus precisa, é essa renovação que eu falo. Eu não sou santo, eu não sou o salvador da pátria, isso que eu digo, Robertinho, mas eu tô com vontade, com vontade de ver a cidade em outro patamar. Então é buscar pessoas técnicas, é discutir, planejar a cidade da melhor forma possível para que a gente possa desenvolver Ilhéus e colocar ela para ser um lugar que ela nunca tinha que ter caído, porque Ilhéus é conhecida como a princesinha do sul e é esse o nosso papel. Ilhéus tem a oportunidade de estar na rede nacional de televisão pela quinta ou sexta vez, todos os dias, Robertinho, falando de Ilhéus, falando bem de Ilhéus, com a história do Cacau, com a novela Renascer, e a gente não pode aproveitar isso porque a parte de zeladoria do município. Eu uso a parte de zeladoria, gente, porque é isso. A gente tem que ter zelo pela cidade para aumentar a autoestima da gente, ilhéense, para que a gente possa receber as pessoas muito melhor. E aí sim, pensar em planejar os equipamentos, pensar em uma demanda que parece pouca, mas, Roberto, mas da onde você roda na cidade, o povo fala de uma Avenida Soares Lopes. Eu quero um governo que planeje uma Avenida Soares Lopes, que busque os exemplos de orlas que estão aí. Olha a praia de Aracaju ali, praia de Atalaia. Porto Alegre acabou de fazer uma orla maravilhosa, praças esportivas. Então, assim, tira as obras do governo do estado. O que foi feito em 8 anos, Robertinho? Pontue, reflita, Eliense. O que foi feito em 8 anos agora? O que foi feito? Tira a obra do estado. E olha que eu sou oposição ao estado. Eu acho que o estado poderia ter feito muito mais. Agora, com um prefeito sério, um prefeito que tenha compromisso e tenha vontade de trabalho, vontade de estar presente com a população de Ilhéus. Aqui, ó, é só você olhar, ó, as mães trazendo aqui, ó, alunos entrando aqui. Sabe por quê, Roberto? Não tem planejamento. Tô falando porque tem um colégio municipal aqui agora, estando relocado aqui no Gabriela Senta, gente. Porque os colégios começaram suas reformas agora. Faltou o planejamento. Essa parte da educação, essa licitação, Roberto, tem que ser feita em setembro. Para outubro, novembro, tá começando. Novembro começar as reformas quando acaba o ano letivo. Para você passar dezembro, janeiro e fevereiro, ou seja, concluindo 90 tudo, dias, né? Concluindo suas reformas, para que o ano letivo comece apto, com suas estruturas. E olha lá, quantas mães tiveram que mudar as suas rotinas porque seus filhos em outro bairro estão tendo que ser deslocados para improvisos. Eu fico imaginando, por que não planejar isso da melhor forma? Isso eu tô falando de educação, mas já falei de buracos, já falei de drenagem, todos os sentidos do município não há planejamento.
Você defende uma educação de tempo integral na rede municipal, Júnior?
Tem que ser estudado da melhor forma possível. Eu quero acreditar que as mães possam ter a oportunidade de ter onde deixar seus filhos, num local capacitado, com profissionais treinados para isso, aptos, né, porque elas precisam trabalhar também. Então tem muitas creches que precisam ser desenvolvidas, tem projetos nacionais, né, que oportunizam um ensino de educação, um ensino mais gabaritado, na verdade, né, mais forte, para que prepare as crianças e dê a oportunidade de suas mães estarem no mercado de trabalho. Porque muitas mães não podem trabalhar porque não tem com quem deixar seus filhos. Então nós temos que pensar nisso também. Então ver os melhores projetos, o cenário, os impactos econômicos, isso para o município, porque tem que haver planejamento, parece redundante, mas é uma verdade. Uma pessoa que não planeja a sua casa, a sua vida, ela está fadada em sucesso. Por que, que a gente não tem uma cidade planejada?
É verdade, modelo de gestão. Você tem ido também muito a Salvador, tem buscado outras cidades aí, analisando modelo de gestão que tem dado certo e que a população é que colhe esses frutos, né, de uma boa gestão, de uma gestão com planejamento. Como é que tem sido isso, Júnior?
Eu tenho buscado municípios que têm dado resultados, independente de partido, tá? Salvador é muito fácil pra gente, porque o nosso prefeito Bruno Reis, né, é do nosso partido, é um cara que é amigo pessoal, inclusive. Tivemos lá o nosso prefeito na época, Assemi Neto, que também fez uma excelente gestão, melhor prefeito do Brasil. Então a gente tem acesso a todas as demandas que a gente entende que podem ser copiadas para Ilhéus. Copiadas, eu digo, gente, não por ser Salvador, porque semana retrasada estava em Onápolis, né, estudando, conhecendo a parte de gestão pública por modelos de excelência. E fui conhecer a parte de arrecadação do município para poder entender, né, qual é o melhor formato. Então a gente tem buscado, você tem aqui Una, com o Thiago, que fez uma excelente gestão, Vinícius em Buerarema, o próprio Marconi, que é do próprio PSD, né, que na época fez uma gestão em Itajuípe qualificada, Rodrigo do MDB lá em Itapetinga. Então a gente tem buscado os resultados para que a gente possa planejar, discutir a cidade com exemplos que já deram certo. Eu repito, Ilhéus não precisa de ninguém que queira inventar roda. Ilhéus precisa de alguém que tenha a capacidade de aglutinar bons projetos, de ter pessoas competentes e que pense o futuro da nossa cidade. É por isso que eu tanto falo de renovação, é por isso que eu tanto falo no processo que a gente precisa trazer a autoestima do ilhéense para que seja boa para quem mora, para que seja boa para quem a gente recebe.
Bom, a gente tem acompanhado também aqui no nosso programa, a demanda muito grande e a gente percebe o abandono dos serviços públicos, principalmente dos distritos. O que é que o Valderico Júnior pensa do distrito de Ilhéus? São vários, né, que a prefeitura não consegue chegar a nada, no mínimo, não consegue chegar aos distritos. Nesse exato momento, muita gente dos distritos acompanhando essa entrevista, Júnior.
Ilhéus é um território gigantesco, um distrito rico, além de tudo, de cultura, porque por tudo que nós já tivemos, né, o que representou na economia do nosso município e do estado, né?
Cada distrito com a característica, né?
Cada um com sua característica, né? Muitas pessoas não conhecem os distritos aqui do nosso município, mas literalmente parece que são culturas diferentes, né? Porque eu tenho a oportunidade de rodar vários e fico muito feliz com as histórias que eu vou escutando, né, com cada. E a gente vê que é coisas básicas, Robertinho. As pessoas não querem Dubai dentro disso, não, amigo. As pessoas querem o básico. As pessoas que administram a cidade não têm a capacidade de olhar para o básico. Uma saúde, uma educação, uma ambulância. As pessoas lá não querem hospitais nos distritos, não. Elas querem, no mínimo, ser atendidas e que possam ter a possibilidade de vir.
De vir, uma ambulância.
Uma ambulância.
Até o hospital.
Você entende? Uma estrada que você possa pegar um transporte que seja qualificado para você poder ter um emprego na cidade. Você conseguir ter um transporte que você possa sair do seu distrito, vir fazer seu trabalho e retornar, né? E Léo tem a parte da agricultura familiar que é gigantesca, que precisa ter uma atenção especial. E não precisa Léo bancar isso, é só ter projetos, ter planejamentos e projetos que possa buscar recursos para essa agricultura familiar, que possa desenvolver essas atividades econômicas, inclusive para as pessoas voltarem para o campo, para ter o seu sustento com qualidade. Então, por quê?
E a estrada? O acesso, a base de tudo seria, né?
Pois é.
O acesso.
Você tem pessoas que produzem nos distritos e não conseguem trazer para escoar os seus produtos na cidade, porque não há estrada, não há transporte. Então a gente precisa de alguém que pare para planejar. Não dá para o cara fazer tudo, mas tem que começar a fazer alguma coisa. Não adianta só na época de eleição, você começa a ver as coisas quererem evoluir. Mas o ilhéense, ele tem que refletir. Ele tem que colocar a cabeça no lugar para ver se é isso que ele quer. Se é esse modelo que só vai ter obra de 4 em 4 anos. Nós começamos a falar aqui de obras, Roberto, que em 2020 eu já discutia isso na minha campanha. É só olhar o canal do Malhado. Aqui, ó. Aqui, estamos aqui há 3 minutos.
Que sofrimento, viu?
Em 2020 a gente já discutia. Aí colocaram 2, 3 máquinas para fazer um pedaço, fizeram um trechinho, inauguraram para dizer, agora saiu. Mas nós estamos falando das mesmas coisas. Empresários que chegavam a ter 16 pais de famílias. empregados, onde tinham seus sustentos. Hoje tá malmente ele e a esposa num balcão de uma loja, fadada a um insucesso. Porque paga aluguel, paga energia, paga impostos caros. E a gente tá lá, não tem movimento porque não tem fluidez. Os carros não podem passar na pista. Então, Ilhéus vai aceitar isso até quando? Isso eu não tô falando, eu tô falando como ilhéense agora, não é como pré-candidato. Eu tô falando como ilhéense. A gente vai aceitar migalhas na época de eleição até quando? Essa é a pergunta que o ilhéense tem que se fazer. Essa é a cabeça que as pessoas têm que ter. O seu bairro, a sua localidade, o seu morro, o seu distrito, vai aceitar qualquer tipo de ação só na época de eleição? Até quando? Porque agora todo mundo chega resolvendo. Todo mundo chega. Não, porque nós vamos fazer, porque não deu. E agora é a... Até quando, Roberto? Chega. E Léo tem que ter uma gestão séria, planejada, ações concretas, não politiqueiras. Não politiqueiras. A gente precisa disso daqui para frente. Por isso que eu falo tanto que a gente precisa renovar o processo. E se não der certo com a renovação, muda lá na frente de novo. Uma hora nós temos que dar certo.
Bom, atenção básica, saúde. A gente entra nessa pauta da saúde. Há quem diga que quando a atenção básica funciona bacana, a gente tem uma saúde, né, que atende legal a população. E a gente vê alguns pontos aqui em Ilhéus onde a turma reclama e muito. Outro ponto é a ausência de médico. Falta o quê? O salário que é pouco, o médico não quer trabalhar para o SUS. Tem jeito isso aí, Valdirico Júnior?
Tem que ter jeito. Tem que ter jeito. Vou voltar para a redundância. Falta planejamento. Falta planejamento. Eu quero mandar um grande abraço aos agentes de saúde, né? Pessoas que fazem o primeiro atendimento às famílias, que de fato precisam. Só que não adianta você ter agentes quando chegar no posto de saúde, você não tem uma secretaria que preparou os atendimentos, que não consegue soltar as demandas que os agentes conseguem. Então os agentes fazem um trabalho espetacular, né, de atendimento familiar, conhece Dona Maria, seu João, Francisco, casa por casa, nos seus bairros, nas suas localidades, fazem das tripas coração, como diz o ditado, porque numa unidade básica falida, e não por dinheiro, porque Ilhéus recebe mais de 170 milhões, mais de 170 milhões para a parte de saúde anual, certo? Ilhéus com arrecadação hoje, com planejamento para 2024, de 770 milhões para ser investido no município. Ilhéus daqui a pouco vai chegar a 1 bilhão. Sem planejamento não vai adiantar nada. Então a gente tem uma atenção básica desqualificada, porque não acontece. Aí que sabe o que acontece? Superlota os hospitais de média e alta complexidade. Você vê o Costa do Cacau recebendo febre, dor de barriga. Por quê? A parte básica o município não faz. Aí superlota um equipamento que é muito bom, que tem pessoas qualificadas, mas aonde deveria estar fazendo atendimento de média e graves complexidades, tá tendo que se importar com febre, com dor de barriga, Roberto. E a população precisa ir para um hospital, então por isso que ela vai para lá. Ora, se eu não tenho atendimento numa UPA qualificada, se eu não tenho atendimento num posto de saúde, eu tenho que procurar um hospital.
Tem que buscar um atendimento.
Tenho que buscar um atendimento, meu filho tá passando mal. Então a gente precisa ter esse entendimento, e não sou eu que tô dizendo não. Vai procurar as informações dentro do hospital, como é que tá lá o leito, como é que tá a recepção lotada. Porque um hospital que é de média e alta complexidade é recebendo dor de barriga e dor de cabeça. E a população precisando. Então, que a gente coloque a cabeça no lugar e veja que o planejamento ele é a base de tudo. É. Eu só quero repetir e frisar que eu não quero falar para trás, gente. Eu quero um planejamento daqui para frente.
Temos uma ouvinte aí. Vocês estão falando de saúde. O posto de saúde da Lagoa Encantada está jogado às traças. Não funciona há anos.
Eu estive lá agora. É? Estive lá uns 15, 20 dias atrás. Estive lá com nosso amigo Eduardo Siri. Um grande abraço para ele também. E de fato, está jogado às traças. O gado passando na porta. As portas fechadas. É um descaso.
Vamos falar agora de turismo. Eu estou vendo aí as cidades já anunciando a sua grade dos festejos de São João, né? São Pedro, Ilhéus, até agora nada, Valdirico Júnior. Por que a nossa cidade, que tem esse potencial incrível?
Porque não tem um gestor sério, um gestor que possa olhar para o futuro e falar, opa, peraí, aqui ó, São João já está sendo lançado, Santo Antônio de Jesus já botou grade. Entenda, pessoal. Ilhéus não tá boa com buraco, tá, mas existem verbas para cada setor. A população tem que entender que existe verba para tudo. Se tiver planejamento, se tiver projetos, o dinheiro de educação é de educação, de saúde e de turismo é turismo. É, Ilhéus tem que ter evento? Sim. Tem que gerar economia com turismo, com eventos? Sim. O município tem que ter essa responsabilidade de valorizar a cultura da cidade, de valorizar as datas festivas, as festas de padroeira, festas religiosas. Tem que fazer sim. Existem verbas para isso. Agora tem que haver, parece redundante novamente, tem que haver planejamento. Eu quero uma cidade que eu pegue um calendário e falo assim, peraí, 2025 tá aqui, ó. Em janeiro eu tenho esses eventos, em fevereiro eu tenho esse, março esse, um por um. É, seja no Rio do Engenho, seja na Lagoa Encantada, seja na Avenida Soares Lopes, seja em qualquer lugar que nós tivermos aqui, as suas tradições, o seu potencial. Agora, aproveitar esse momento para vender o produto Ilhéus com qualidade para outros lugares. É esse o planejamento que eu desejo para Ilhéus.
Aí vem a questão do calendário, né?
Com certeza.
Se ter um calendário.
Pronto, então você tem que ter um planejamento de calendário, um planejamento dos eventos, da parte religiosa, da parte festivas, para que a gente possa discutir com antecedência. Robertinho, eu fico feliz é de pensar que acabou o carnaval, você deveria estar vendendo nesse próprio carnaval de 2024, não esse fiasco que teve aí. Não é esse carnaval fiasco que teve aí, que eu tenho que saudar a alegria da população, mas dar uma nota zero, né, para as estruturas que o município colocou para o carnaval. Isso era o sentimento do povo na rua. Né?
Você, então, inclusive, foi abraçado em vários bairros.
Claro, fui para a rua. Porque precisava entender se era aquilo realmente que o pessoal queria. Entendeu? Então, eu queria que no carnaval de 2024 você já estivesse discutindo o carnaval de 2025. Olha, gente, tal dia, tal hora, tal data, sabe para quê? Para você poder vender isso para outros municípios. Entendeu? Então, ou se tem planejamento, tem uma gestão capacitada, ou a gente não vai sair do buraco. Literalmente no buraco.
É, Ilhéus precisa realmente encarar o turismo de forma profissional. A gente está chegando já no nosso horário aqui, né? Estourado, são 7h32, mas a entrevista bacana. Muita gente mandando mensagens aqui. Vila Olímpio, Scarpita, abraça Valderico Júnior. Nós estamos esquecidos aqui. Vila Olímpio. É, seguindo. Você tem esse trecho ali, São João. Você sai do Iguape, vem São João, Aritaguá, né? Sambaitu, Burucutuca, Vila Campinho, sai lá em Ribeira das Pedras. Sim. Inclusive, mandar um abraço para o Aurélio. É, você tem essa área, vai até a nossa querida Sapucaeira, que também...
Santana, né? Santaninha.
Divisa
com Boerarema lá.
É, tá vendo?
É.
Então...
Terra boa da farinha.
E a farinha é nossa, né?
Com certeza. O pessoal fala
que é de Boerarema, mas a farinha é nossa.
Claro. Não tem estrada para chegar aqui, chega em Boerarema mais fácil.
Boerarema, né? Bom, então, Valderico Júnior, deixa aí o espaço para as suas considerações, né, finais aqui desse bate-papo. Para a gente marcar parte 2 dessa entrevista, viu?
Eu quero lhe agradecer, Robertinho. Agradecer aqui o espaço, agradecer o carinho da população de Ilhéus, né? Com o nosso projeto. É, a gente vem crescendo, trabalhando bastante sobre isso. E.
Vem discutindo esse plano de governo. Quando você sai, quando você ouve, as pessoas dão essa contribuição e aí você, como candidato, pré-candidato a prefeito, tem que ter esse plano, né?
Cada localidade tem suas realidades e a gente precisa saber das pessoas que vivem lá quais são as principais demandas. Então, isso que a gente vem construindo em conjunto, discutindo, né? O que seria melhor isso ou aquilo, e colocando isso no papel. A gente vai fazer um plano de governo não só para apresentar no TRE, como todos fazem. A gente quer fazer um plano de gestão, né? O primeiro ano nós vamos fazer o quê? No segundo, fazer como? Entendeu? Fazer o quê e como? Né? A gente saber quais são os passos a serem dados, né? Como é que o município aguenta? Como é que a gente consegue investir? A gente sabe que o primeiro ano de governo ele é muito difícil, porque 2025, quem diz a demanda do orçamento é a gestão 2024. Então o prefeito que entra em 2025, ele cumpre a demanda de 2024, que o prefeito atual que deixa. Então é muito difícil você trabalhar em cima disso tudo, entendeu? Mas o cara que está disposto a entrar, ele já sabe dessas condições. É assim que funciona. Então a gente tem que ter capacidade técnica de fazer essa condução, né? Então eu quero agradecer vocês mais uma vez, quero me colocar à disposição para qualquer tipo de discussão, né? Eu repito, ninguém aqui é salvador da pátria, a gente só precisa entender que a gente precisa estar num novo momento para Ilhéus, e por isso que eu bato tanto que a gente precisa renovar o processo político. Ilhéus passou, já teve o passado, Ilhéus tem um presente que a gente não quer mais, Ilhéus tem um futuro. Eu prefiro olhar para o futuro, né? A gente precisa evoluir. Então, eu me coloco à disposição. coloca o União Brasil, né, o nosso partido, à disposição. Então, até dia 5 agora, se você quiser se filiar para dar uma força no partido, conhecer alguém que é candidato também a vereador, né, e quer disputar umas eleições, quer trazer seu conhecimento, sua garra para dentro desse processo e a gente discutir o município de Ilhéus como todo, nós nos colocamos à disposição, certo? Só entrar nas nossas redes sociais, @ Valderico Júnior no Instagram, a gente conversa direto, a gente bate um papo, tem sempre, eu estou sempre online para que a gente possa estar batendo esse papo, estreitando esses relacionamentos e discutindo o principal fato que é Ilhéus. Então eu me coloco à disposição, o União Brasil é sim um partido muito forte, é um partido super competitivo e a gente vai fazer uma bancada, com fé em Deus, muito forte no Legislativo para o ano de 2025 e, claro, ter a potencial de chegar nas eleições de 2024 agora, muito forte, para a gente também, quem sabe, estar no comando dessa cidade logo, logo. Obrigado, viu?
Sucesso! Grande abraço! Valderico Júnior, presidente do União Brasil, pré-candidato a prefeito de Ilhéus, foi o nosso convidado de hoje. E essa entrevista você vai conferir depois no podcast da Gabi. São 7h35 agora. Vamos para mais um giro regional, dessa vez até Itabuna com Manuel Messias. Vamos chegando, chegando.
Tropa de Elite.
Um oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Mena de Supermercados, Doutor Fix, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Contim Tintas.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, aquele abraço para você, bom dia, bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro, estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, em frente à Líder da Construção, e que não fecha para almoço com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Maria Matos, a direção do amigão Galchão. Vamos então trazer as informações aqui de nossa cidade. E a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza de Itabuna realiza hoje e amanhã a entrega de senhas para a distribuição do kit Semana Santa às famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cade Único. Este ano serão entregues 22 mil quilos de pescados para a população. O kit Semana Santa será composto por peixe, arroz, feijão, leite de coco, dendê e chocolate, será distribuído na próxima terça-feira. Na manhã de ontem, a Avenida Pedro Jorge, que liga os bairros Pedro e Jerônimo ao São Pedro, foi bloqueada por moradores com protesto. Eles cobram as melhorias nas ruas do bairro, por isso decidiram tocar fogo, impedindo o tráfego de veículos na localidade, mas tudo já está resolvido. E após um ano de reforma, o prédio onde funciona a Câmara de Vereadores de Itabuna será entregue hoje, quinta-feira, à população. O ato acontecerá às 5 horas da tarde desta quinta-feira. Meus amigos, no setor policial, suspeitos de envolvimento na morte de Marcos Aloísio são apresentados. Foram apresentados ontem, quarta-feira, no complexo policial aqui de Itabuna, os dois homens suspeitos de envolvimento no assassinato do jovem Marcos Aloísio Peixoto, que teve o corpo jogado em um esgoto de canal, com as mãos amarradas e os pés amarrados, e encontrado embaixo de uma cama box. O crime aconteceu na madrugada do último dia 10 de março, no bairro Pedro Jerônimo. Everaldo Andrade da Silva, 48 anos, popularmente conhecido como Gazo, e Julian Silva Santos, 28 anos, foram presos em Francisco Sá, em Minas Gerais. Os dois passaram por exames de corpo de delito e estão à disposição da justiça aqui em Itabuna. E mais um corpo carbonizado é encontrado. Na manhã de ontem, o corpo de um homem foi encontrado carbonizado. A vítima estava a bordo de uma motocicleta Honda Pop, que também foi incendiada. O veículo está em nome de Caulim Santos Silva. O corpo foi encontrado por moradores nas imediações de onde funcionava o antigo lixão, a cerca de 5 quilômetros após o hospital de base. Os peritos identificaram um afundamento em parte do crânio da vítima, bem como perfurações por arma de fogo. Este é o segundo caso de corpo carbonizado encontrado aqui em Itabuna em menos de uma semana. Na noite do último sábado, um caso similar aconteceu nas imediações do condomínio Pedro Fontes, no bairro São Roque. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro, estofador, Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, em frente à Líder da Construção, e que não fecha para almoço com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta! 24 horas ao vivaço e a TJ, a metralhadora da informação rolando. Aqui a notícia chega primeiro. Bom dia, você, Super Quinta.
Bom dia, bom dia!
Agora 7h49 na Bahia.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Olha, na próxima semana vamos receber aqui Felipe Madureira, o gerente da Embase, o gerente local da Embase. Aqui eu tô recebendo a reclamação, né? Moradores do bairro do Iguape, Marinho Santos e Scarpita. Olha, estamos recebendo aqui uma água, né, com gosto de barro e ferro. Nosso amigo Dedéu Soares aí no bairro do Iguape. É interessante, viu, Dedéu, registrar nos canais de atendimento da Embasa. Amanhã a nossa convidada é Lu Cerqueira, advogada, o Márcio Mulher na Gabriela FM. Olha aí, Scarpita, navio apontando agora, rapaz. Ciso Boy sempre registrando aí, viu? Navio apontou agora no horizonte mais ou menos uma hora pra atracar, rapaz. Ciso Boy, eu quero ver você num transatlântico desse, viu? Mandar um abraço à turma do trade, à turma do receptivo. Marinho Santos e Scarpita, como é que está a situação aí do caso da violência? Amanhã, inclusive, a gente vai atualizar essas informações com a nossa querida advogada Lu Cerqueira, e a convidada de amanhã no Tropa de Elite, sobre essa questão desse índice de violência à mulher aqui na cidade de Ilhéus, né? Complicado. CDL comemorando 50 anos. Valderico Júnior, inclusive, teve um papel brilhante aí durante a sua passagem como presidente, modernizou a CDL de Ilhéus. É importante a gente sempre falar isso aqui. A modernização da CDL de Ilhéus marcou história aí com Valderico Júnior na presidência. A Comissão de Direitos Humanos prepara uma agenda, né, do Maio Laranja da Câmara de Ilhéus. Ontem o SINZEP conseguiu o diálogo e o projeto vai ser, né, apresentado na Câmara com as alterações necessárias. Ontem mesmo a gente tentou o contato com o presidente Joca, nos atendeu, e a gente tem acompanhado aí essa luta dos servidores do município de Ilhéus, a questão do aumento da carga horária. Então, graças a Deus que resolveu tudo, né? O sindicato tem que cumprir esse papel. O sindicato cumprindo este papel. Agora, nós vamos falar, essa semana, inclusive, a gente também comemorou o Dia do Trabalhador da Construção Pesada. Essa empresa Ideal paralisou as obras da duplicação da BA-001. O que é que está acontecendo? Nós temos o abandono lá da parte do distrito industrial ali, aquela oscilação no asfalto, incrível, que também parece que a turma esqueceu. Não, vamos deixar passar, não pode. A empresa Ideal, responsável pela obra de duplicação da BA-001 na Zona Sul, informou aos trabalhadores que as atividades serão interrompidas por 5 dias devido à falta de repasse do governo do estado, que já chegam aí há 3 meses. Imagina só, né? Quem trabalha quer receber. Representantes do Sintepav estiveram presentes no canteiro de obras ontem, ouviram as preocupações dos 50 trabalhadores envolvidos neste projeto. Conforme o diretor sindical Alexandre Lebrão, a empresa sugeriu que os dias parados sejam compensados posteriormente, sugerindo que os trabalhadores estão em greve. Os trabalhadores não devem ser punidos por ações da empresa ou do contratante. Eles estão prontos para trabalhar, afirmou aí nosso querido Lebrão. É importante ressaltar que a obra de duplicação já está atrasada em mais ou menos 8 meses, né, em relação ao cronograma. Além disso, a mesma empresa é responsável pela requalificação da Zona Norte, que a gente falou agora há pouco, onde a obra foi abandonada após a simples troca de asfalto, sem justificativa por parte do governo do estado da Bahia. Agora, o que é que diz a CEINFRA? A Secretaria de Infraestrutura da Bahia informa que já está averiguando a situação junto à empresa ideal, né, que é responsável pela duplicação, e a fim de retomar a obra e acelerar o ritmo da execução dos serviços. Que coisa, viu? Ê, danado! Eita, Ilhéus! O abandono, né, a paralisação das obras por parte do governo do estado. Faltou o quê? Faltou dinheiro? Mamamá, faltou dinheiro!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Última passadinha no nosso WhatsApp pra gente dar moral pra quem dá moral pra gente. Samuel, Samuel lá em Itajaí. Bom dia, Escarpita. Olha, quero parabenizar nosso, né, Valderico Júnior. Adorei a entrevista. Parabéns. Titi, lá do Banco da Vitória, sempre ligado com a gente, um abraço. Nelberto, Banco, também do Banco da Vitória, um abraço pra você, tá ligado com a gente. Gustavo Sodré, nosso querido Gustavão, tá lá no Rio de Janeiro. Bom dia, Escarpita, adorei a entrevista, viu? Dedel Soares já reclamou aqui da questão da água, né? Rio do Engenho, seu Antônio, um abraço. Mestre Roxinho, Bete lá do Sol e Mar, pra hoje, onde quer que você vá, Deus já foi à frente abrindo caminho pra você. É, que nosso dia seja repleto. Parabéns, Escarpita, parabéns, Valderico Júnior. Amei a entrevista, viu? Um beijo. Valeu, Bete. Beijoqueira. Jorge lá do Hernani Sá, ligado com a gente. Gugu de Aritaguá. Gugu, um abraço pra você, viu, Gugu? Tá tudo pronto aí pro passeio de escuna? Vai ter um passeio de escuna, ônibus de turismo, vai levar todo mundo aí pra curtir essa festa linda. É, o passeio com o Benechou cantando Escuna do Gugu, dia 14 de abril. Tá certo? Vai ter sorteio de brindes, Benechou, 3 ônibus executivos, escuna, 2 andares. Olha que bacana, viu? Capacidade aí. Olha só, rapaz. Vai ter cerveja, uísque, regada, muita animação. Gugu, um abraço pra você. Quem quiser embarcar aí, né, nesse passeio, eu vou deixar aqui o contato 991212467. Gugu de Aritaguá, um abraço pra você. É, sabadão, hein? Sabadão a gente vai estar marcando presença aí em Sambaituba. Um abraço aí pra turma de Sambaituba, ligado com a gente. Otacília, Centro de Assistência Renal, também ligado. Vamos que vamos, seguindo aqui, né? Tempo já tá aqui, estouradaço. Vem chegando Paulo José pra fechar o Tropa de Elite. Olha, a gente cobrou aqui a questão do plano diretor. Ilhéus vai promover reuniões dessa quarta etapa da revisão do plano diretor. Esse plano diretor que está atrasado, né? Atrasado. E a gente precisa resolver isso aí. Vou trazer o nosso querido Paulo José. Vem chegando o nosso giro. Vamos lá então, vamos pro giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia, Paulo, aquele abraço para você, uma super quinta-feira, hein?
Sabia que o voto nulo não é capaz de anular a eleição? Ainda que mais de 50% do eleitorado vote nulo, a eleição não será anulada. Isso porque o voto nulo, assim como o voto em branco, não entra na contagem dos votos e não interfere no resultado final da eleição. Pense nisso. Escolha o seu candidato ou candidata e vote. Fortaleça a democracia e melhore o dia a dia de sua cidade. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham este programa. A você que está sempre ligado no Líder em Audiência deste horário, trazendo a notícia como ela é, nua e crua, sem retoques e sem maquiagem. Vamos com o nosso giro de informações. A Polícia Civil de Teixeira de Freitas prendeu Rogério Marcos Silva Pinheiro. A ação ocorreu no bairro Bela Vista. Rogério Marcos é acusado de tentar assassinar sua companheira, deferindo-lhe múltiplos golpes de faca. A vítima, que sobreviveu ao ataque, relatou na delegacia que seu companheiro chegou em casa bêbado, iniciou uma discussão por suspeita de infidelidade e a ameaçou de morte. Ela sofreu 11 golpes de faca. Após ser detido, Rogério Marcos foi submetido a um exame de corpo de delito e encaminhado para a custódia da Polícia Civil, onde aguarda a disposição da Justiça. A Prefeitura de Santa Luzia informa sobre vacinação contra a dengue. A faixa etária de 10 a 14 anos. Público-alvo da vacinação contra a dengue é que a concentra a maior proporção de hospitalização pela doença. Informamos ainda de que a melhor forma de se proteger contra a dengue é eliminar os focos de transmissão, combatendo os criadouros. Para que tenha acesso à vacina, as pessoas deverão apresentar CPF ou cartão do SUS, além do cartão de vacina. Em Santa Luzia, os postos Dr. Carlos Costa Filho, José Oliveira Rocha e Nova Betânia estão atendendo das 9 da manhã às 11h30 e de 1h30 da tarde até às 4 horas. É importante todos tomarem a vacina, mas também, claro, tomar todos os cuidados no combate ao mosquito, evitando o acúmulo de água. Na noite desta quarta-feira, dia 20, um corpo foi encontrado dentro de uma casa no bairro Vila Elisa, em Vitória da Conquista. A vítima, que ainda não teve a identidade revelada, foi encontrada por populares. A Polícia Militar e o Departamento de Polícia Técnica foram acionados. A causa da morte deve ser determinada após um exame cadavérico. Mais detalhes, mais informações sobre este caso, nós iremos trazer no próximo programa. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo, um abraço para você. Olha, nesse final de programa, pedi a Coelba aí um olhar, né, para a questão ali, tem um fio, né, um fio oferecendo risco próximo ao Colégio Ideal, né, tem um poste e a turma chegando. Pinheiro, um abraço para você, Pinheiro. Amanhã, Lu Cerqueira é a nossa convidada. Mandar um abraço para Dona Mundinha, lá da Lagoa Encantada, Goinha Nova da Piedade, um abraço para você. Olha, Robertinho, meu querido, bom dia. Gostei muito da entrevista. Valeu, Goinha. Um abraço. Gente, final de mais um Tropa de Elite. Amanhã um repórter com a gente, né? O time vai estar completo, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Alegria sempre ver aí Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabriela. E amanhã a gente se encontra, viu? Amanhã tem mais. A partir das 6, no oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Contim Tintas. Podcast daqui a pouquinho liberado para você na sua plataforma predileta, também no site da Gabi.
Você curtiu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.